deixou o Santiago Arias ir, ele deixou alguns jogadores saírem do elenco, ele que trouxe o Kike Oliveira lá do Grêmio, mal jogava e ele virou titular absoluto. E a gente tem jogadores muito parecidos, Kike Oliveira, Sanabria, Ademir, jogadores que não fazem a diferença, e mais um resultado desastroso. Eu acho que 2-1 já era difícil para ir lá no Pará, em Belém. Eu acho que 3-1 fica dificílimo de remontar esse resultado, Mário.
O João mandou aqui: o Bahia não tem técnico e nem tem preparo físico para aguentar 90 minutos de futebol. Está na hora de encontrar jogadores com maior vigor físico. Já o Vitória, prejudicado pelo juiz, era para ser 2 expulsos do Flamengo por agressão. Ayrton Lucas e Raul, dos dois, por agressão. Parabéns ao Vitória pela valentia, preparo físico e excelente técnico. Eu assisti os dois jogos, eu sou Bahia, mas o que ficou na minha cabeça foi a garra do Vitória. Meu comentário de hoje aí, viu? João Lima, o homem do Bahia Diário. Agora ele mandou um recado aqui, viu? Ele disse assim: Tairone é um comentarista de luxo. Um abraço pra ele, né? E pra técnica. Agora tem alguém da técnica aí que ficou de passar aqui, né? Pra ver a bomba no feriado, né? No prédio aqui no feriado. E até agora não passou. Tem que ver aí quem foi da técnica aí que tá prometendo fazer alguma coisa. Tá cumprindo, viu?
Então ninguém tomou banho, né? Não consertaram na bomba lá no prédio. Tá difícil.
A técnica aqui que tá fazendo um bicozinho no feriado e que não fez, né? E aí pega esse dinheiro e já paga as dívidas aqui que tá devendo, né?
Com certeza.
Já faz a quitação da dívida.
Agora, João falou do Vitória e o juiz. Não, realmente, né? O Vitória perdeu 2-1.
Darão, mete a mão no Vitória, já meteu alguma vez?
Rapaz, o juiz Darão, ele é muito questionado. Primeiro porque ele, às vezes, tenta impor respeito, mostrando que ele tem um físico forte, que ele é fortão. Também recebeu uma bolada no jogo anterior, no último jogo, quando ele apitou o Bahia, também levou 2 boladas. Ele se posiciona mal em campo, ele está mal posicionado, e no lance realmente do jogador do Flamengo, o espanhol Saúl, eu acho sim que era expulsão. Mudar faltavam uns 15 minutos de jogo, poderia ter o Vitória a chance de empatar. O Vitória jogou muito bem, Mário. As laterais do Vitória, aquele Ramon, corre muito, joga muito. O goleiro do Vitória fechou o gol. O Flamengo foi um festival de chance de gol. Todo mundo chutando por cima do gol. De Arrascaeta, Pedro, todo mundo chutou para cima, para a tribuna. E realmente o Vitória trouxe um grande resultado. Poderia ter perdido por mais. Há jogo ainda, eu acho que o Vitória mostrou que tem jogo. O meio de campo, o Mateuzinho jogando um pouco mais recuado, um segundo frente de zaga, e o argentino Martínez jogou muita bola também. Agora, se o Vitória tivesse um atacante como o Renato Kaiser ontem em campo, poderíamos ter tido outro resultado. Embora, Mário, Tairone, você sabe muito bem que o Flamengo tem um elenco que realmente é de invejar, porque tinha no banco o Jorginho, que não entrou, tinha de Arrascaeta, Alexandro, o Plata também estava no banco. Realmente, o Flamengo poderia ter entrado diferente e entrou quase com 2 centroavantes, porque Pedro e Bruno Henrique batiam cabeça dentro da área, né? O Cebolinha perdeu grandes chances, mas eu acho que o goleiro do Vitória realmente fez um muito, mas muito bom jogo ontem. Ele foi a figura em campo, porque ele não só defendeu, como também ele mostrou celeridade, e ele foi firme, Mário, durante o jogo todo, e realmente Vitória perdeu, não fez feio no Maracanã. Quem estava esperando 8-0, 7-0, ficou esperando e vai continuar esperando, porque eu acho que com o tempo de recuperação que nós temos agora, né? A segunda rodada da Copa vai ser agora em maio, né, Tairone? Ainda para 15 de maio, ainda tem quase um mês até lá. No meio termo, o Flamengo vai jogar Libertadores. Outras equipes vão jogar também Sul-Americana. O Vitória tem chance, sim, de chegar para esse retorno da Copa do Brasil com chances de devolver. É um placar simples, 1-0.
Inclusive o Bahia, né? Também tem condições.
O Mas o Bahia tem que meter dois, diferença de dois.
Bahia, agora a condição do Bahia é mais difícil. O Bahia joga fora de casa, o Vitória joga dentro de casa. Tem uma condição diferente, né, para os dois clubes. Mas Tairone volta também, a gente falando um pouquinho ainda de Bahia e de Vitória, depois de nossos apoiadores culturais. Voltamos já às 7 horas, mais 29 minutos.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Está no ar. Polo Comunidade. Notícias.
O desenvolvimento e a gestão de pessoas estão entre os pilares estratégicos das empresas do Polo de Camaçari associadas ao COFIC, que hoje reúnem cerca de 10 mil trabalhadores diretos e 40 mil contratados indiretamente.
É nesse contexto que a Comissão de Recursos Humanos do COFIC inicia uma nova fase sob a coordenação de Ana Luísa Salustino, gerente de pessoas e organização da Braskem no Nordeste, cuja visão é voltada para a integração entre empresas, o compartilhamento de experiências e a construção de soluções coletivas.
Ana Luísa destaca entre os pontos centrais de sua atuação a valorização da carreira industrial, a qualificação da mão de obra, a preparação das empresas para os novos desafios da indústria. Ela também ressalta a importância da saúde integral no ambiente de trabalho e da ampliação da presença feminina na área industrial.
A BYD abriu mais 3 mil vagas de emprego na sua fábrica no Polo de Camaçari.
Atualmente, a unidade conta com cerca de 3.200 colaboradores diretos. Com as novas contratações, esse total deve ultrapassar 6 mil trabalhadores.
Somados aos cerca de 3.500 profissionais terceirizados envolvidos nas obras de expansão, os postos de trabalho já se aproximam de 10 mil.
As vagas contemplam funções operacionais, técnicas, administrativas e também cargos de nível superior.
Polo Comunidade!
Neste mês, o NUDEC dá sequência ao seu ciclo de atividades com uma discussão atual e necessária: caminhos para o envelhecimento ativo e longevidade saudável, repercussões na vida familiar, social e comunitária.
O tema propõe uma reflexão sobre qualidade de vida, autonomia, inclusão e participação ativa, além dos reflexos da longevidade nas relações familiares, sociais e comunitárias.
O NUDEC é formado por mais de 60 voluntários residentes em bairros de Camaçari e Dias Dávila, próximos ao Polo.
Polo Comunidade!
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias Dávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC. Anote aí: cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Sempre investe no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Amigos, nós estamos com o nosso programa Contato Direto, nosso Contato Direto com Informação, nos quatro cantos da nossa grande querida Camaçari. Esse é o Contato que dá voz, esse é o Contato que dá vez. Tairone, você faz aí o remate do jogo do Bahia, do Vitória. Tá, Federico passou a bola pra você. Você, como não é um bom jogador, né, de futebol, né, você não dominou bem a bola, porque a gente tinha também já os nossos apoiadores culturais. E agora tem a oportunidade de fazer, fica à vontade.
Tem que falar bem do técnico do Vitória agora, porque ele vinha falando mal.
Vamos lá, eu vou ser rápido, breve, que hoje tem muita coisa boa pra gente falar.
Tem,
né? Tem. Sobre o Bahia, Federico, rapidamente, o Bahia que veio com uma proposta até boa.
Coloca ele na tela,
pressionando. Porque aí o pessoal...
Não, ele gosta muito de Mário Augusto de
Vinho, né? Porque o pessoal confunde, né? Vê essa cara feia aí e acha que sou eu.
Pelo amor de Deus. Agora sim.
Agora melhorou, clareou isso. Tudo aí, né? Ô, Mário, ontem o Bahia veio com uma proposta até interessante, pressionando o Remo, né? O Remo que veio ali com as linhas bem postadas, Federico, para se defender mesmo. O Remo veio para fazer aquele reparo de danos, para não deixar que o Bahia, que sabe da força do Bahia...
Do jeito que o Remo está jogando, né? Quando você vai pressionar, só para o ouvinte entender, quando você fala o Bahia entrou para pressionar o Remo, às vezes a gente pressiona o rival quando ele tem uma saída de bola boa, mas o Remo não tem saída de bola boa. O Remo não tem nada, Tairone, ninguém consegue entender por que o Bahia não jogou ontem o jogo da vida, com a faca entre os dentes para vencer esse jogo.
Mas, o Federico, o Remo tinha uma proposta, na verdade, teve uma proposta de fazer esse jogo de transição semelhante ao do Vitória, né? Ligação direta.
Vocês estão falando de navegação aí, né?
Não, não. É pontos porque cardinais, é como o jogo se desenha.
Mas eu falei ontem, o Condé conhece o Bahia. O Léo Condé conhece muito bem o Bahia, conhece muito bem o Rogério Ceni. E Rogério Ceni é aquele técnico que não faz variações táticas. Ele sempre quer jogar igual.
É porque o Bahia tem uma forma peculiar de jogar e vem dando certo. Eu não vou condenar o Rogério Ceni, porque vem dando certo na maioria dos jogos. O Bahia é muito forte dentro da Fonte Nova e vem coletando bons resultados também fora. Com esse jogo mais cadenciado, mais tocado, o Bahia estava sofrendo muito no comando de ataque. Né? E ontem também sofreu, o Everaldo mesmo me perdeu um gol, uma cabeçada que ele testa de frente pro gol. É só direcionar a bola, ele conseguiu.
E o William tirar... José fez o gol porque estava sozinho também.
E ele conseguiu tirar. Para você ver, a zaga do Remo, de fato, tem falhas. E o jogo de transição do Bahia funcionou ontem, transicionou muito bem, o jogo associativo. Eu gostei muito disso. Agora, de fato, o Bahia precisa de ter um aproveitamento melhor no comando de ataque. Não tem como você perder aqueles gols que os caras estavam perdendo a um metro do gol. Isso também é inaceitável. Ontem teve protesto, inclusive os imbatíveis Abamou protestou na saída do jogo. O torcedor pediu o fora Rogério Ceni, o tradicional fora Rogério Ceni. O Bahia, Mário, foi a decepção da rodada. Não se esperava o Bahia tomar 3-1 de casa. Ninguém esperava isso. Mas isso aconteceu por uma proposta de jogo do time do Remo, que foi jogar de forma reativa. Funcionou, o Remo conseguiu encaixar, por exemplo, terceiro gol mesmo, foi um erro individual, né, do lateral,
não esqueci daquele. E o zagueiro menino, também não acompanha o atacante,
que ele fica olhando a bola. Ele sai correndo com a bola, sai correndo, dá aquela disparada pela lateral esquerda, perde a bola, o menino do Remo veio e aí cruzou o Aleph Manga, ele faz o gol, eu concordo com você, nem ele acredita. Quando ele testa a bola que entra assim, ele olha assim pra cima e diz, meu Deus do céu, eu fiz o gol. Mas enfim, foi a decepção. O Bahia tem chance, sim. O time do Bahia é superior ao time do Remo. O time do Bahia é superior e o Bahia pode surpreender fora, porque tem mais qualidade técnica. Agora ficou bem difícil, porque o Léo Condé lá vai fechar suas linhas, vai compactar suas linhas, vai explorar a marcação e a transição, como foi o jogo reativo, para tentar encaixar um gol no Bahia. O do Vitória ontem foi uma vergonha. A comentarista da ESPN, se não me engano, acho que é Renata Cruel o nome dela, dá os créditos aqui, fez uma análise assim, Federico, que a gente já tinha feito. O Flamengo era para ter três jogadores expulsos, né? A cotovelada de Rodrigo Araújo, a primeira, que ele dá de fato uma cotovelada, você vê que ele olha para cima e joga o cotovelo no lateral, no Ramon. O jogo brusco de Arrascaeta, né?
Sim, quando vai, não alcança a bola, sim, e vai no tornozelo
do Ramon. E aí, dessa vez, ele teve que sair de campo, né?
Não, ele ficou no sacrifício.
Ele ficou, mas depois foi substituído. Né?
Chateado também.
E aí,
O espanhol Saúl, depois também na cotovelada, que isso, foi muito mais claro.
Que foi fora da zona de disputa da bola, porque a bola estava embaixo, e ele dá uma cotovelada em cima. Então, ó, teve uma torcedora do Flamengo ontem, que ela é uma torcedora ferrenha, né? E ontem ela reconheceu, disse assim, rapaz, estão metendo a mão no Vitória. É difícil ouvir ela falar um negócio desse.
Não precisa,
e ela mesmo disse assim, rapaz, estão metendo
precisa,
a mão no Vitória.
Não precisa o Flamengo pelo elenco que tem esse tipo de ajuda. Porque o Flamengo é ajudado pelos comentaristas, pelas rádios, pelos jornais, pela arbitragem, fica feio.
Toda
feio,
vez isso aí.
Feio.
Então, essa foi a análise. O Vitória foi bravo. Ontem, pela primeira vez, eu vi o Vitória jogar, principalmente fora de casa, tocar a bola. Então, está havendo uma evolução no jogo, no time do Jair Ventura. Era algo.
Fale bem do técnico.
Era algo
fale bem
que do eu técnico agora. Eu criticava ele, embora eu ache ele um cara muito limitado. Federico que gosta, né?
Ele é bom.
É muito limitado. Olha,
se você tivesse assim, esse elenco aí que o Vitória tem na sua mão, Tairone, a gente não ia conseguir fazer nada. Esse Jair Ventura tá fazendo um milagre com o elenco que tem, rapaz. Fez e os caras.
Ele nem tá te lembrando aqui, viu, Federico? Que tá aí, Dani disse que já tava rebaixando Vitória. Ele tá lembrando aqui, isso aqui foi no ano retrasado, né? Ele já tá lembrando ainda.
Mas agora. Sim, da forma que o Vitória tava jogando.
Ele não tá igual de você pra caramba.
É, da forma que o Vitória tava jogando.
Tem uma memória boa, Sidney.
O Vitória tava claro, rebaixado, né? Sim. E, inclusive, viu, Mário, ano passado, eu tava discutindo sobre isso, o Vitória não foi rebaixado, Felipe, não só por méritos próprios. Né? Mas o Vitória chegou na última rodada dependendo de outros
resultados.
Você entende? Sim. Então, assim, às vezes a gente pode encarar isso como eficiência, mas não é. Time que chega na última rodada dependendo de outro, é time que chega dependendo da sorte.
Vamos lá, meus amigos, 7 horas mais 44 minutos, 7h44. Meu querido Federico Manchado, essa madeira que os argentinos estão comendo é uma madeira típica aqui do Brasil, né? A única madeira, segundo informações, a única madeira comestível do mundo, que o Tairoi ficou com medo, disse que não viu essa informação. Mas a pergunta, Federico, que não quer calar, isso até onde é verdade, essa questão do consumo de carne de burro, animais domésticos e madeira que os argentinos estão comendo agora, neste momento, em um dos países mais belos aqui que nós temos desse globo e que, infelizmente, a informação que chega é essa. E eu queria que se confirmasse ou não.
Mário, quando a gente fala em políticas econômicas, né, contextualizando o que a Argentina está vivendo nesse momento. Né? É um presidente que chega e diz, não há dinheiro, não tem dinheiro para nada. E ele para automaticamente a obra pública. Então, o hospital que estava sendo construído parou, rodoviária que estava sendo construída parou, estradas, tudo parado. Não há investimento. Porque a direita, e de um modo geral, o discurso da direita, gosta muito de falar em gastos públicos. E o Estado, ele investe dinheiro. O Estado não gasta. O Estado pode ter desperdício em alguns momentos, mas ele investe. Todo o investimento que seria, por exemplo, hoje, da produção da soja do Brasil, se não tivesse um investimento público nas rodovias para escoamento desse produto, que seria de uma fábrica, por exemplo, como o BYD, que chegou aqui em Camaçari também, se um investimento público também, um incentivo fiscal, o procurar esse investimento para gerar emprego. E a Argentina, desde o momento que o Javier Milei entrou na presidência, ele parou no tempo, ele parou, não tem um investimento. Mário, você na sua casa, se você trocou o registro da sua cozinha, da pia da sua cozinha, você fez mais investimento na sua casa do que a Argentina fez em 3 anos de governo do Milei. Estamos falando disso. E dentro dessa conjuntura econômica, há muita gente passando dificuldades. Você falou em tom de falar com algumas pessoas. Eu converso com minha mãe todos os dias. A aposentadoria de minha mãe está congelada há 3 anos e eles, os aposentados, perderam 70% do poder aquisitivo. A Argentina tem uma lei de aluguéis totalmente livre, então você pode fazer um contrato de aluguel, Mário, que tenha reajuste de 3 em 3 meses. E os salários não são reajustados de 3 em 3 meses. Então são aluguéis que são registrados a inflação, uma inflação que hoje na Argentina está em torno de 3,5%, claro que isso dados do próprio Ministério da Economia, né? Do Caputo, que já foi ministro de Macri também. Então, a situação econômica na Argentina não está fácil, tem muita gente deixando a Argentina, claro que pode haver exageros de retórica das notícias, claro que há. Eu já vi quando era criança muita gente fazendo como se fosse cozidos aí, colocando papelão para render. Isso eu já vi quando era criança, né? Pessoas colocando papelão nos cozidos, nas comidas com muito caldo. Mas a situação não está fácil. O presidente Milei só vive viajando. Você brincou de Fernando Henrique outro dia, Fernando Henrique que viajava muito e tal. O Milei, ele passou mais tempo fora da Argentina do que dentro da Argentina. Ele continua agora no Israel, está passeando lá e ainda desafiando o mundo árabe, porque ele diz que vai transferir a embaixada da Argentina para Jerusalém, que é a verdadeira capital de Israel, considerando que Jerusalém é uma cidade sagrada para as três religiões, né? O judaísmo, o catolicismo e os muçulmanos também. Então ele é um presidente que vai deixar um legado difícil de recuperar, né? Todas essas reformas laborais que foram feitas. Lembrando, Mário, que a Argentina já tinha uma lei laboral considerada muito arcaica, mas no sentido de que dos direitos. Na Argentina, para você ter 15 dias de férias, você tem que trabalhar 2 anos para ter 15 dias. Com 3 anos, você tem 20. Com 4, você só tem 30 dias de férias a partir do 5º ano de trabalho. Aqui nós temos 1 ano de trabalho, você já tem direito a 30 dias de férias. Então, a gente está falando de um país que já era desigual e que agora ficou muito, mas muito pior. Agora, os números da macroeconomia da Argentina são bonitos. Por quê? Porque a Argentina descobriu também muito mais petróleo no lugar chamado Vaca Muerta, no sul da Argentina. Tem terras raras que está vendendo para os Estados Unidos, tentando privatizar o pouco que o Estado tem. E realmente a situação da população é aquela de pouco emprego, alimentos caríssimos. Hoje, em Buenos Aires, para você ter uma ideia, tomar um café com leite numa cafeteria pode custar R$25, R$30, um café com leite. E você está dentro de uma classe média que está empobrecida. Quem já era pobre na Argentina está pior, mas quem está empobrecendo na Argentina era uma classe média muito ampla, que agora está se questionando esse tipo de política, né? O revanchismo contra um grupo, né? Como nós já vimos aqui, muita gente que votou em Bolsonaro na época falava, não, ele está brincando, ele não vai falar isso, não. E nós tivemos um ministro que assim que assumiu aqui no Brasil, falou que acabou a farra de empregada doméstica viajar para Disney. E nós tivemos essa fala de um ministro de economia. E na Argentina está muito, mas muito parecido. Um dos que falava em nome do presidente, um rapaz chamado Adorni, hoje está cheio de processos, da noite para o dia, comprando casas de US$250 mil, casas em bairros fechados, muito dinheiro rolando, a esposa com contratos de curso de idiomas, muita gente que se enriquece muito rápido com o Estado, porque dinheiro fácil de ganhar quando se está no poder, fácil de fazer contratos e realmente a população é que sofre, Mário.
Vamos lá, são exatamente 7:52, tá indo aqui fazer alguma observação, né? Senão a gente segue aqui já com
a atualização. A gente vai falar da Argentina ainda?
Não, você quiser falar, fica à vontade, aqui você tem toda a liberdade, você sabe disso, nunca, seu direito jamais será cerceado aqui.
Não, eu concordo de fato, em parte com o Federico, em relação à Argentina. Há um avanço aí, na verdade, esse mês agora de março, né? Houve um avanço significativo da inflação na Argentina, mas claro, isso tudo deve se dar também à guerra, a um momento hostil que o mundo está vivendo. Não foi só a Argentina que houve esse aumento de inflação, mas no geral os números do Milei é muito bom, né? Houve aí uma retração, uma recuperação da questão do PIB, uma retração da pobreza que saiu aí da casa aí dos seus quase que 200% para os seus de 26% a 28%. Houve uma percepção de melhora também da questão, quando o Federico fala da macroeconomia, para o mercado externo, né? O Milei conseguiu estabilizar câmbio. Enfim, ele está fazendo um trabalho que você não vai ver da noite para o dia. Eu entendo a reclamação do Federico, mas você não vai, o cara com 3 anos de governo, não vai fazer milagre. Veja bem, Mário, aqui no Brasil nós vemos que todas as vezes que acionam-se as mazelas, né, geralmente o governo, o presidente Lula, atribui ao governo passado, né, ou atribui a Temer, ou atribui às reformas, ou atribui a alguém. Imagine um cara que só tem 3 anos... vai fazer milagre na Argentina. Então, não tem como isso aí. O discurso não casa. Não tem como a gente atribuir todas essas mazelas que a Argentina vive ao Milei. Os números, muito pelo contrário, falam outra coisa em relação a todos os dados. Agora, a Argentina não vai, de fato, o Milei está tendo uma dificuldade para controlar a inflação, que é o que ele precisa fazer. Há uma diferença, viu, Mário, só falando de plano de estabilização cambial, estabilização da inflação, há uma diferença muito grande, por exemplo, com o que foi o real. Né? O real, quando lançamos o nosso plano aqui de estabilização da nossa inflação, o Federico, da nossa moeda, o que nós fizemos? Nós matamos uma moeda nossa, né, que foi o Cruzeiro, então superinflacionou a moeda e matamos ela para que nós tivéssemos um pouco mais facilidade para poder implementar uma nova moeda e estabilizar a inflação. Na Argentina é diferente. O Milei não matou o peso, ele está tentando recuperar. E aí isso torna um trabalho bem mais difícil, né, de controle de inflação para que se aumente de novo o que o Federico cobra aqui, investimentos estatais, como construções e por aí vai. Não tem como você liberar muito dinheiro ou fazer muita coisa quando se vive em um momento que a Argentina vive de inflação crescente, de moeda
agora,
desestabilizada.
Quem está se beneficiando é o próprio Brasil. Aqui nós não estamos beneficiando muito da crise na Argentina, porque muitas empresas estão deixando a Argentina, grandes redes de supermercados estão à venda, Carrefour, que é aí fora, Cencosul não tem mais interesse nos negócios de supermercados, grandes redes de farmácia, tem uma rede de farmácia chilena, Farmacity, querendo deixar a Argentina. Nós temos realmente uma crise que não está começando agora. Ainda vem pior, porque nós temos isso. A Whirlpool, que é a grande empresa de linha branca, geladeiras, também deixou o país. Por quê? Porque hoje na Argentina, da mesma forma que nos governos liberais, é mais fácil importar. Então a importação está aberta. Então hoje você é mais fácil importar do que produzir. E aí é que você está gerando menos emprego. As empresas lucram mais, né? Porque estão chegando carros, né? A BYD levou agora também, levou quase 35 mil carros no navio próprio. Foi um frisson quando o navio da BYD chegou, porque o navio mais tecnológico do mundo levou 35 mil carros, um navio, e chegou para um mercado que está abrindo as portas para importação a detrimento da produção nacional. É caro produzir. A América do Sul, hoje nós temos essa questão, é caro produzir diante da China, de alguns dos outros mercados. Mas o problema da Argentina está começando. Eu não vejo nenhuma solução pelo lado liberal, porque justamente o liberalismo, ele geralmente se rende diante de alguém. E a Argentina está completamente rendida aos pés de Donald Trump e aos pés de Israel, né? Então, está aberta para os negócios deles, não tem jeito. A Argentina é, hoje, um subsidiário de tudo que Donald Trump quer, pagou, não tem dinheiro para a estrada, mas Milei pagou para fazer parte daquele grupo de segurança, né, mundial que o Donald Trump criou, e tudo que Donald Trump faz, a Argentina fez. Sai da Organização Mundial de Saúde, a Argentina sai. Estados Unidos vota contra a moção na ONU de que a escravidão foi o pior genocídio mundial, a Argentina vai e vota com os Estados Unidos. Isso aí também é triste, Mário.
Vamos lá, meus amigos, 7 horas mais 57 minutos, 7h57. Vamos a um breve apoio cultural, já voltamos com o Contato que dá voz, o Contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Chegou a hora de Camaçari cantar com a gente. Brega Rocha, Brega do, Rocha Cozidinho. Do Cozidinho. Essa vai ser top.
Simplesmente até de paixão.
É sábado, 25 de abril, a partir das 20 horas, no Cozidinho. Avenida Radial B, em frente ao Ap Vida, com Ardente, Ardente Paixão.
Demais, só pensa em um lado bom.
Vando Santos.
Passe beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura.
E mais, o gordinho da Sarradinha, Pintado e Banda, Daniele Oliveira, Marlon Tales e convidados. Prega Rocha, do Cozidinho, o espetáculo de música, alegria e grandes encontros. 25 de abril, a partir das 20 horas, no Cozidinho, Avenida Radial B, em frente ao Ap Vida.
Vai ser uma delícia.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Ap Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa, oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Drogas. Começa com a curiosidade, passa pelo uso despretensioso e depois é como um trem descarrilhado. Usar drogas é correr risco de perder o controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família, problemas de saúde e um vício, é rapidinho. Ninguém quer ser visto pelas ruas como um viciado, abandonado às margens de tudo. Portanto, não pense duas vezes. Diga não às drogas.
Continua!
Voa ao sucesso do Circo Portugal em Camaçari. O espetáculo mais pedido. Atrações internacionais e muita diversão para toda a família. Instalado na Avenida Jorge Amado, Espaço 2000. Diariamente às 20 horas. Sábados, domingos e feriados, 17:30 e 20 horas. Venha se emocionar com as maiores atrações do Circo Portugal em Camaçari. Ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
Eleitor e eleitora, deixou para a última hora? Ainda dá tempo. O TRE Bahia vai realizar plantão de atendimento no próximo dia 25 de abril, um sábado. Isso mesmo, vai ter plantão de atendimento eleitoral no dia 25 de abril, das 8 da manhã ao meio-dia em todo o estado. Durante os plantões, você pode tirar o primeiro título, atualizar seus dados, transferir o local de votação, cadastrar a biometria, dentre outros serviços. Para ser atendido ou atendida, procure o cartório eleitoral mais perto de você. Essa é a sua chance de resolver suas pendências eleitorais antes do fechamento do cadastro eleitoral, que acontece no dia 6 de maio. Apareça! Estamos esperando por você! TRE Bahia, Justiça, Cidadania e Serviço.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. 719-9120-3429. E descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas, mais 5 minutos, 8 e 5 da nossa grande querida Camaçari. Este é o contato direto, nosso contato direto. E você, minha amiga, meu amigo, coloca aí, devinho na tela aí o número da sua participação, 71991215494. Daqui a pouquinho eu vou sortear aqui alguns pares de ingressos. Você curtiu hoje o Circo Internacional Portugal aqui em Camaçari. E você, é claro, não pode perder. Conversa com quem já foi. Vai falar do espetáculo que é uma maravilha. Então você tem a chance aí. Manda aí o nome aí agora aí para o 991-21-5494, que nós vamos fazer aqui sorteio para você, minha amiga, você, meu amigo. Então se prepara aí que você vai ganhar aí um par de ingressos para ir com quem você quiser para curtir o Circo Internacional Portugal. Está lá no Espaço Camaçari 2000 e você vai poder curtir na sua cadeira cativa. 8 e 6, 8 horas e 6 minutos. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE, vai realizar plantões de atendimento nos dias 25 de abril e 1º de maio, né? 1º e 2 de maio, sempre das 8 às 12 horas, para ampliar o acesso aos serviços eleitorais antes do fechamento do cadastro marcado para o dia 6 de maio. A medida vale para cartórios eleitorais da capital e do interior, além da central de atendimento ao público, e tem como objetivo atender eleitores que ainda precisam emitir o primeiro título, regularizar pendências ou atualizar todos os dados. O atendimento será por ordem de chegada na reta final do prazo, entre os dias 4 e 6 de maio. O funcionamento será ampliado. Em Salvador, os atendimentos ocorrerão das 8 às 18 horas. Já no interior, o horário será das 8 às 15. Postos descentralizados e unidades do SAC seguem como horários normais. Então você aí que não tirou seu título, que não regularizou sua situação, é agora, até dia 6. E por que é importante, gente? Porque não deixe ninguém escolher por você não, velho. Hein? Deixe não. Ah, porque não muda, a política não muda nada. Não coma esse H não. Tem pessoas que sobrevivem disso, né? De fazer o lobby para eleger os dele e você ficar ali com essa impressão de que nunca vai se resolver. Você pega, tira seu título, você aí, que já tem 16 anos, né? Você tira seu título, começa a acompanhar os noticiários, pega ali também o perfil de cada candidato, examine, estuda um pouquinho. Eu tenho certeza que vai diminuir os riscos. Porque, por exemplo, eu digo aqui sempre, já tem 20 anos falando isso, né? a barata, ou seja, o grilo, por raiva do inseticida, né? Ou seja, com raiva da formiga, voltou no inseticida. Morreram todos, inclusive, né, a abelha, o grilo, a formiga, que votou nulo. Então a gente precisa escolher os nossos representantes, porque se eu ou você estivesse dominando tudo isso, estivesse cuidando, fosse fazer ao bel prazer, não daria nada certo. Então alguém tem que cuidar, e quem tem que cuidar são nossos políticos. Agora, o que é que precisa? Cobrar. E se você está tão realmente desconfortável com isso, você que já está 18 anos, né? Se candidata, coloca seu nome à disposição, começa a fazer a campanha como a política cedo, para você mudar essa realidade. Tira aquele que você considera ladrão, tira aquele que você considera corrupto, tira aquele que você considera equivocado e coloca você. Mas não deixe ninguém decidir por você, ser influenciado, porque precisamos mudar. E aqui a gente tem muito isso no Brasil, né? A gente tem lá a bancada da bala, bancada evangélica, bancada do agro, aí não tem bancada do trabalhador. O agro se reúne não é para realmente só gerar emprego, é para benefício deles, né? Aumentar o valor do investimento, né? Plano Safra, é melhorar as condições deles. E nós, quem é que defende nós? Temos que botar políticos que têm a bandeira também que defende o trabalhador. Tem que ter a bancada do trabalhador. Porque se não tiver, é o que está acontecendo aí, a discussão da escala 6x1, né, onde é dito que vai quebrar o Brasil. Ah, o Brasil vai quebrar, que não pode, o trabalhador vai para a formalidade, você trabalhador não aceite isso. Olha a preocupação que estão os caras com a gente. Olha você trabalhador, os caras estão com uma preocupação para você não ser demitido, hein? Um cuidado com o trabalhador. Mas na hora de aprovar reforma trabalhista, reforma da Previdência, os caras tinham, olha, vai melhorar a vida do trabalhador, vai melhorar, e aprovaram. Tá aí até hoje nada. Agora, quando é uma medida que vai prejudicar o trabalhador, agora tá todo mundo com pena, né? Vai se preparando para proteger a gente. Quando é vontade do empresário, ele não tá nem aí, ó. Ó, a reforma trabalhista, gente, até hoje tá deixando sequelas irreparáveis no trabalhador brasileiro. Esse contrato intermitente, se isso não acabar daqui uns dias, vai prejudicar muito pais e mães de família. O salário foi reduzido. Sim, reduzido. Trabalhadores que tinham uma média salarial bacana, hoje ganham bem menos depois da reforma trabalhista. E olha que foi um governo, né? Tampão de 2 anos e meio. Rapidamente aprovou, discutiu, o que todo mundo colocou, saiu em defesa, fez o lobby. E nós, cidadãos, né? Ou seja, o grilo votando na inseticida, aceitamos. Aí chega o Bolsonaro, né? Com todo um mito, vai salvar, acabar com isso, aquela coisa toda, foi lá e aprovou a reforma da Previdência. Olha, gente, você acredita que um cara com 60 anos, trabalhador, um montador de andaime, você acha que a empresa vai contratar ele com 60 anos para ele subir no andaime, Devinho? 60 metros, 20 metros, um carpinteiro, aos 60 anos, você acha que ele vai estar subindo no telhado para trabalhar? Você acha que ele tem condições? Hein? Porque ele vai ter que chegar até 65. Se ele se aposentar antes, ele vai ter que pagar o tal do pedágio. Vai receber bem menos, aí ele vai ter que pagar uma contribuição para que ele possa receber o salário integral aos 65 anos com 35 de contribuição. Hein?
Fator previdenciário quase 100 anos.
Quase 100 anos. Esse é o legado que deixaram para a gente aqui.
Agora, Mário, me permita, Mário, porque às vezes vocês falam da reforma trabalhista e me permita eu discordar de você.
Fica à vontade, eu não tenho um problema com isso, não.
Eu vou levantar aqui alguns pontos da reforma trabalhista, coisa breve, né? E que eu não vejo esse monstro todo qual você pinta. Eu não vejo. Né? Eu vou na prática. A reforma trabalhista, por exemplo, ela estabeleceu a prevalência do negócio sobre o legislativo. Ou seja, o acordo coletivo, ela flexibilizou. Então, você, o coletivo quer fazer um acordo com o patrão, ele consegue fazer. Antigamente se fazia via sindicato, né? Geralmente era assim. A demissão por acordo, que é essa regulamentação, Federico, é permitida que o funcionário distrate, né? Assim, o distrato, com multa de 20% do FGTS até, e saque de até 80%.
A gente pode conversar ponto a ponto, ou você quer que a gente espere?
Não, vamos falar e depois...
Não, deixa ele falar, deixa ele discutir. Não,
Federico, olha que eu não estou fazendo comentário, só estou só alecando o que foi que teve. Depois eu posso voltar no primeiro e você pode comentar.
Agora diga se você considera positivo, diga.
Não, esses são os que ele está considerando
positivos. Eu só estou trazendo os pontos.
Não, alguns pontos. Que ele não acredita serem um bicho de sete cabeças.
Eu não estou comentando, só estou trazendo os pontos. Aí eu botei aqui, ó, o trabalho intermitente, que é a contratação onde o funcionário é pago apenas pelas horas, que o cara sai daqui para ir para os Estados
Unidos
para trabalhar assim, não é isso? O cara chega, sai daqui e fala, ah, beleza, lá se paga mais, concordo, é verdade. Mas o regime também lá é esse, né? E você tem outros encargos, por exemplo, a saúde dos Estados Unidos é paga. Não, não esqueça disso.
Não tem saúde aqui, pública.
Não é isso, Federico? Então, pesos e contrapesos, então você vai relacionando uma coisa com outra, beleza? Aí você tem a contribuição sindical facultativa, antigamente era obrigatória. Hoje o trabalhador escolhe se vai pagar ou não. A possibilidade de você dividir as férias. Quantas pessoas não vendiam suas férias?
Podia vender até 10 dias.
Podia vender, não era isso?
Até de
hoje você dias. Tem, você pode quebrar jornada de trabalho, né? Que era de até 30 horas semanais ou 26 com horas extras. A terceirização, né? Que para mim foi um ponto que eu também não gosto muito, discordo dessa questão de terceirização, porque precariza e baixa muito o salário. Eu não gosto disso. E o trabalho, a regulamentação do trabalho, home office, que muita gente também gostou disso aí. Então...
Não, o primeiro ponto, que é o das convenções coletivas.
O acordo coletivo, né?
O pode prevalecer coletivo. Sobre as isso, leis. Isso, né? Eu já vi. Por quê? Qual é o problema disso? É quando você começa a tratar... tem o princípio da legalidade, igualdade de Rui Barbosa. Você tratar iguais os iguais, tratar de forma desigual os desiguais. Sim. E esse ponto, ele parece simples, mas é o ponto mais importante. Porque, porque
a flexibilização da regra.
Não, porque aí você tira o poder. Por exemplo, se o contrato coletivo dos médicos consegue um benefício a mais, esse benefício é só para eles, não é para o total dos trabalhadores. Esse que é o grande diferencial dessa lei. Quando você muda e você tira e começa a dividir trabalhadores A, B, C, D, E e F, já deixaram de ser iguais. Por quê? Porque aí o coletivo, por exemplo, da BYD, daqui a pouco pode dar 6 semanas de férias, mas é só para os trabalhadores da BYD, não é para o conjunto dos trabalhadores. Então, muitas dessas leis, dessas partes da flexibilização laboral foram feitas para tirar poder do sindicato. Não vou entrar no mérito do se o sindicato é bom, se faz, se não faz. A gente sabe que tem prós e contras essa vida sindical, mas o poder do trabalhador fica individualizado, é por convênio coletivo. Aí você perde força como grupo de trabalhadores. Aí, ó, e a terceirização que você falou, ela é muito mais além disso. Inclusive, você pode hoje, por exemplo, não ser médico e você tem um hospital, né? Que também você tem esse outra flexibilização também dos CNPJs, que você pode ter hoje. Eu posso ser dono de uma clínica odontológica e não ser dentista, né? Eu posso ter várias empresas, assim, vários rubros que não tenham nada a ver com a minha formação acadêmica e tal. Então, a questão de precarizar o trabalho do sindicato é como às vezes o Mário diz, alguém tem que defender o trabalhador. Essa figura da defesa do trabalhador tem que existir. Porque se você não tem esse intermediário, Tairone, imagine você hoje um trabalhador de uma sorveteria. Vamos lá, não sei, tem muito açaí, né, na cidade, não tem? Aí tem o trabalhador do açaí, da esquina lá da Praça Brantes. Ele vai sentar com o patrão para negociar, Mário? ele tem essa capacidade de negociar e saber o que, até quando pode. Você tem que ter um intermediário, tem que ter o Ministério Público do Trabalho, tem que ter os sindicatos, porque tem que ter uma negociação ampla e justa. E esses convênios coletivos perante acima da lei, que já existia antes, vai ter gente que vai falar, ah, mas antes também existia, sim, mas hoje pode muito mais. É perigoso quando a gente tira poder só de um lado, como o Mário sempre diz. Ah, não, está tirando poder de quem? Está tirando poder do trabalhador, da defesa do trabalhador. Então, a reforma laboral em si, sempre em nome de vai gerar mais emprego, essa história eu já vi muitas vezes e não gerou um emprego a mais.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 18 minutos, 8:18, no Prime Day Hospital você encontra tudo em um só lugar. Especialidades como ortopedia, oftalmologia, ginecologia, urologia, vascular, ultrassonografia, entre outras. Todas desfrutando de uma infraestrutura de alto nível, equipamentos de última geração e equipe preparada para cuidar de você com atenção, precisão e acolhimento. Aqui no Prime Day Hospital, cada paciente é tratado, meu amigo e minha amiga, com excelência. Nossos médicos somam milhares de cirurgias realizadas, oferecendo segurança e resultados que fazem a diferença na sua qualidade de vida. E o melhor, atendemos no Prime Day Hospital diversos planos de saúde, como Bradesco Saúde, MedService, Petrobras, Camed, Select, Saúde Caixa e Brasil Saúde. Atendemos também particular com preços acessíveis e facilidade de pagamentos nos cartões. Chegou a hora, minha amiga, de cuidar com a excelência da sua saúde, com quem entende de verdade. Agende agora mesmo através do nosso telefone 71-4042-3122 ou nosso WhatsApp 71-99940-7448. Eu falei Prime Day Hospital, no centro de Camaçari, tecnologia, experiência e cuidado completo para a saúde de seus olhos. Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas e 20 minutos, que tá com a gente aí, Cid. Opa, vamos lá, Josué Pereira, sindicalista, né? Eu, antes do Josué, eu já tava preparando aqui, Tairone, porque eu justamente ia falar do sindicato. Porque o patrão, ele tem sindicato. Ele cria uma federação, um sindicato, um grupo para defender. Sim, ele.
O sindicato patronal.
Para defender os gabinetes dos deputados. Olha lá a questão do chocolate. Aqui, né, no sul do estado. Tá um problema aí com o negócio de chocolate. Foi o que aconteceu. Já chegou aonde? O cacau, né? Perdão, se nem me lembro bem. O cacau. O problema com o cacau. E aí o que aconteceu? Os produtores, né, chegaram até Brasília. Estão buscando aqui na Bahia, com a situação com os deputados, com o governador. Aí foi para Brasília. Tá tentando resolver. Mas você acha que se o problema for... Mas se você acha que se o problema for na loja que vende o chocolate, o trabalhador tem condições de ir até o governador, os deputados, para resolver o problema do chocolate? Eu tô falando depois do produto já, né? Todo já...
Industrializado.
Então, assim, ele beneficiado. Porque o produtor, ele quer vender o chocolate. Mas ele, depois de beneficiado, tem que ter alguém. Isso é um trabalhador. Lá também, na hora da plantação, da colheita, tem um trabalhador. Ele quer colocar o cacau dele para vender. Mas quem vai defender ele? Essa é a pergunta. Aí Josué está aí, eu tenho certeza que Josué vai fazer uma leitura. Ele que defende a classe trabalhadora aqui, é um dos maiores sindicatos atuantes aqui na nossa região. A gente defende muito, porque de fato, trabalhadores têm benefícios direto garantidos aí pela luta do sindicato do Cid Borracha aqui em Camaçari. Josué, bom dia mais uma vez.
Frederico aí.
Que volta tá aí, bom dia, porque eu não ouvi nada.
Bom dia pra você, pra Tairone, pra Frederico, pra toda a turma que tá aí no estúdio, as pessoas que nos assistem. E eu fico assim, agitado quando eu vejo um papo desse aí, falando de trabalhador, de sindicato, de defesa dos trabalhadores. E você sabe, quando você tá falando desses assuntos aí, eu ligo logo, porque eu não aguento ver e ficar quieto não, viu?
Vamos lá, Josué.
Então, amigo, tá ouvindo aí o comentário de Tairone sobre a reforma trabalhista, e Tairone fez um comentário aí sobre alguns pontos, e eu vou me focar em um ponto aí, que é a questão da demissão acordada aí, que está previsto na reforma trabalhista, e que no ponto de vista do nosso amigo Tairone, é um benefício positivo. A reforma trabalhista, Mário, foi aprovada em 2018, lá no governo de Michel Temeroso, e nós, depois disso aí, já tem 7 a 8 anos que foi aprovada a reforma. E até o dia de hoje, a gente dialoga com duas multinacionais aqui na cidade, na região. Nenhuma dessas empresas nunca fez um acordo com o trabalhador quando era interesse do trabalhador. Porque no ponto de vista das empresas, o trabalhador, que quando ele quer sair da empresa, ele tem que pedir demissão e sair sem direito algum. E isso aí está previsto na reforma trabalhista, mas nenhuma empresa coloca em prática. Depois da reforma, repito, tem 8 anos, quase 8 anos, que aconteceu a reforma. E nunca aconteceu esse tipo de acordo, porque as empresas não se interessam, porque ela vai beneficiar, de uma certa forma, aquele trabalhador que quer sair da empresa. E, no ponto de vista dela, quer sair, peça demissão. Então,